Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Galo vence Goiás e agora só pensa no clássico. América joga amanhã reiniciando a era Givanildo. Cruzeiro enfrenta o Galo para manter a invencibilidade em clássicos no novo Mineirão. Confira ainda, professor da Faculdade de Letras faz uma seleção de artistas no futebol. Agora no meio-dia 50 no campus desta sexta-feira, dia 19 de setembro, que está só começando, continue ligado. E a gente começa destacando o Atlético. O Galo foi ao Serra Dourada e conseguiu quebrar o jejum de 4 meses sem vencer fora de casa, ao bater o Goiás por 3-2. Para isso, o Atlético teve Vitor, Alex Silva, Ed Carlos, Gemerson e Emerson Conceição, Claudinei, depois Eduardo, Leandro Donizete, Guilherme Dátolo, que saiu para a entrada de Felipe Souto, Carlos, depois Douglas Santos e Jô. Na primeira etapa, o Atlético dominou o jogo desde os primeiros minutos. O Galo encontrava facilidade para entrar na defesa goiana e apostava nos lançamentos na área. E já aos 17 minutos, a jogada deu certo. Dátolo lançou Guilherme, que com categoria bateu sobre o goleiro para abrir o placar. Aos 42, o Galo aumentou. No contra-ataque, Alex Silva recebeu de Dátolo na direita, cruzou e o zagueiro desviou, tirando o goleiro Renan da jogada. A bola sobrou livre para Guilherme marcar o seu segundo na partida. O 3-0 viria 2 minutos depois, com Carlos, que recebeu de Dátolo, o nome do jogo, e bateu na saída de Renan. Na segunda etapa, o Atlético tirou o pé e passou sufoco nos últimos minutos. Aos 33, o Goiás diminuiu com o Eric. E aos 48, a linha burra do Atlético não deu certo e Jackson marcou o segundo para os goianos. Dessa forma, a partida terminou. Goiás 2, Atlético 3. Após a vitória, Levir Coupe comentou a partida.
Mas tem algumas situações lá que a gente deve repensar. Nós jogamos melhor do que hoje nas partidas que nós não conseguimos vencer. E hoje já estava 3-0 no primeiro tempo. Então é uma coisa meio difícil de explicar. Então tem essa irregularidade que todos praticamente, a maioria dos clubes estão passando no Campeonato Brasileiro.
Com a vitória, o Atlético subiu para a 7ª posição com 34 pontos a 3 do G4. E o Galo retorna daqui a pouco para Belo Horizonte e treina amanhã de manhã antes do clássico de domingo. Para a partida, o Atlético deve ter a volta de Marcos Rocha, Leonardo Silva, Luan e Tardelli, que não atuaram ontem. Por outro lado, Claudinei saiu sentindo dores contra o Goiás e preocupa para o confronto contra o Cruzeiro. Hora de destacar o Coelho e o América já está em Goiânia para seu próximo desafio pela Série B. Após treinar pela manhã, a delegação americana embarcou para Goiás, onde o Coelho encara o Vila Nova amanhã. Vencer os goianos é de extrema importância para os mineiros, já que o Vila Nova é o vice-lanterna da competição e possui 5 pontos a mais que o Coelho. E para esse confronto, o América terá a volta do lateral esquerdo Gilson, que cumpriu suspensão diante do Bragantino, mas não poderá contar com o volante Andrei Giroto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o goleiro Fernando Leal continua tratando de estiramento na coxa direita e também está fora. João Ricardo será mantido no gol. Quem pode estar de volta é o zagueiro Renato Santos, que deve ficar no banco de reservas. E é no banco mesmo que estará a maior novidade da equipe. O técnico Givanildo Oliveira fará sua reestreia à frente do Coelho. Vila Nova e América jogam amanhã, a partir das 4h10 da tarde, no Serra Dourada. Agora, meio-dia e 55 minutos.
Dizem que somos loucos da
Hora de destacar a Raposa. As notícias do líder do Brasileirão com o repórter Denis Marco.
No dia após o jogo contra o Atlético Paranaense, a equipe do Cruzeiro voltou aos treinamentos com foco no duelo contra o maior rival. Em campo ontem, só quem começou na reserva. E para completar o time, os garotos da base. Quem deu as caras no campo foi o lateral esquerdo Breno Lopes, adquirido junto ao grupo de investidores do Paraná. O atleta deve assinar e ser apresentado em breve no Cruzeiro. Enquanto alguns jogadores faziam um jogo treino, os titulares da Raposa fizeram trabalhos regenerativos na academia do clube. Ricardo Goulart quer uma certeza no clássico, já que seu substituto, Júlio Batista, sofreu uma lesão na coxa esquerda na última partida, foi convocado novamente por Dunga. Mas está com o pensamento totalmente voltado para o jogo de domingo.
Meu pensamento está nesse clássico, que é muito importante. Ainda mais temos que fazer por onde, porque não vai ser fácil, né? E também tem que confirmar esses 3 pontos que foi contra o Atlético Paranaense, né? A gente viu uma situação aí nessa rodada, então não vamos dar brecha, vamos jogar para vencer para que a gente possa dar continuidade e segurar a liderança.
O Cruzeiro luta para manter a sequência de invencibilidade no novo Mineirão e conta com o tabu dos clássicos mineiros. Desde a reinauguração dos estádios, sempre quem venceu foi o mandante. E domingo não há de ser diferente. E para garantir os 3 pontos e disparar ainda mais a liderança, é bom estar preparado para o clássico. O zagueiro Léo sabe que a partida é um campeonato à parte.
Um jogo importantíssimo, né? Como também é um clássico importante, como um jogo decisivo, um jogo para quem conhece essa rivalidade é muito grande, é um jogo que é um campeonato à parte. Temos também os nossos objetivos, né, de poder permanecer na frente, permanecer com a diferença ou até aumentá-la. Poder também fazer um bom jogo, quem sabe sair com a vitória dentro de casa.
O jogo contra o Atlético é no domingo, às 16h, aqui no Mineirão, que com certeza estará azul celeste para receber o time da casa. Repórter Denis Marco.
Opinião.
O professor da Faculdade de Letras da UFMG e pesquisador do Folia, Núcleo de Futebol, Linguagem e Artes, Marcelino Rodrigues da Silva, faz uma seleção de escritores e artistas no futebol.
Em Belo Horizonte, como no Brasil, muitos escritores e artistas se aproximaram de algum modo do futebol. A crônica de hoje é uma seleção de 11 craques que atuaram nas letras e nos campos mineiros ao longo do século XX. 1. Eduardo Frieiro, escritor e crítico literário, jogou no Sport, primeiro clube de futebol da cidade, na primeira década do século XX. 2. Aníbal Machado, escritor de destaque na primeira turma modernista das letras mineiras, jogou no Atlético e marcou o primeiro gol da história do clube. 3. Edgar Renaud, poeta e homem público, aparece num poema de Drummond como estrela de um jogo entre o Instituto Fundamental e o Colégio Arnaldo, lá pelos anos de 1910. 4. Carlos Drummond de Andrade, poeta maior das letras mineiras, nunca foi entusiasta da bola, mas não deixou de dar os seus pontapés na crônica e na poesia sobre o futebol. 5. João Etienne Filho, escritor, jornalista e agitador literário. Jogou, treinou e apitou basquete e dirigiu as páginas esportivas de O Diário Esportivo. 6. Wilson Figueiredo, poeta e jornalista que fez grande carreira no Jornal do Brasil, dirigiu as páginas esportivas da Folha de Minas na década de 1940. 7. Borjalo, famoso pela carreira internacional como cartunista e pelos cargos de direção na TV Globo, despontou na charge esportiva mineira, também na Folha de Minas. 8. Fernando Pierossetti, inventor dos bichos que representam os clubes mineiros, foi artista de destaque no grupo que trouxe as ideias modernistas para as artes plásticas belo-horizontinas. 9. Paulo Mendes Campos, pupilo de João Etienne, foi escritor e jornalista de grande sucesso. O futebol era um dos temas prediletos de suas crônicas. 10. Fernando Sabino, outro pupilo de João Etienne, foi um craque na literatura e na natação e também gostava de escrever de vez em quando sobre futebol. 11. Roberto Drummond, escritor, jornalista e atleticano, foi talvez o maior cronista esportivo da história da imprensa mineira.
Agora 13h, 12h50 no campus, termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. Eu sou o Rafael Miguel e volto na segunda-feira, ao 12h50. E fique ligado, no domingo você confere todos os detalhes do Super Clássico pelo arroba UFMG Educativa. Até lá, um abraço.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.